Para repercutir a mensagem da presidente Dilma Rousseff, enviada ao Congresso na abertura dos trabalhos legislativos ontem, né? Já está conosco o cientista político João Paulo Peixoto. Bom dia, João Paulo. Obrigado por atender a Rádio Câmara.
Está com vocês.
Como é que você ouviu a mensagem da presidente ontem enviada à Câmara? O Congresso vai ser sensível às prioridades do Planalto?
Olha, o Brasil precisa de um entendimento entre os poderes, né? Para que haja um governo efetivo, para que se consiga eficiência na resolução dos problemas nacionais, eu acredito que esse entrosamento é fundamental. Só que não se pode esperar um entrosamento completo, porque os interesses são variados, não é? A esperança, né, muitas vezes não corresponde à realidade, né? O que nós temos visto, por exemplo, é que muitas medidas encaminhadas pelo governo muitas vezes não têm unanimidade nem dentro da base do governo, né? Então, é sempre torcer para que haja esse entendimento, mas com apelo à realidade, sabendo que ele não será completo, na minha opinião, quase sempre.
Professor, não é a primeira vez que isso acontece, mas chama a atenção de que a mensagem presidencial tenha o seu cerne não naquilo que ela pede para ser votado, mas principalmente naquilo que ela pede para não ser votado, que é toda medida que resulte em uma oneração dos cofres públicos. É claro que isso não é dito ostensivamente, isso é dito nas entrelinhas, mas se fala do pacto fiscal, da necessidade de combater a inflação por meio do corte do gasto público. Preocupa o senhor a centralidade que o não votar ganha numa mensagem presidencial, com tanta coisa que precisa ser votada efetivamente e que não representa gasto, aumento de gastos, há marcos regulatórios importantes a serem apreciados no país. Por exemplo, reforma tributária é algo que se dá, que sempre entra, mas parece-me que mais de maneira retórica do que de maneira efetiva, sem apontar caminhos efetivos para se alcançar essa que é uma meta histórica. Como é que o senhor vê o fato de a pauta a não ser apreciada ter mais centralidade do que a pauta que poderia ser apreciada?
Olha, eu acredito que é um dado preocupante, porque nós estamos no ano eleitoral, não vamos nos esquecer disso, né? Então, por exemplo, temas como a reforma tributária, que, fazendo um preâmbulo, o seguinte: qualquer reforma, não é, de qualquer natureza, significa que alguém vai perder algo, né? E nós sabemos que no ano eleitoral é altamente improvável que isso aconteça. Pode ser que nós sejamos desmentidos pelos fatos, mas não é, vamos dizer assim, não é razoável esperar que no ano eleitoral vá se enfrentar um processo de reforma tributária que vai contrariar governadores, prefeitos de grandes cidades. Então, esse é um ponto. O outro, quanto à não pauta, vamos dizer assim, eu acredito que a presidente tem realmente que fazer esse apelo ao Congresso, porque os danos para a economia seriam, para as contas públicas, seriam muito grandes. Agora, deixe-me colocar uma outra questão. Quando se fala em entrosamento, né, em harmonia entre os poderes, né, que está na nossa Constituição, eu pergunto, um problema latente no Brasil, né, visível, é a questão da violência, né? Não seria a ocasião, por todos os motivos, né, de que a presidente liderasse um entendimento entre os poderes, entre o legislativo e o judiciário e o executivo, para aprovar um conjunto de medidas que pudesse enfrentar esse problema? Quer dizer, eu não vejo menção nisso. E também, por outro lado, eu não vejo como resolver essa questão da violência sem que os poderes se entendam. Porque o judiciário critica e se queixa das leis benevolentes. O legislativo, por sua vez, se queixa do executivo nessa questão. Então, é um problema que tem que ser resolvido conjuntamente, nós todos sabemos disso. e não se vê nenhum movimento nesse sentido. Existem vários projetos de lei tramitando no Congresso, não é? Tocando nos vários ângulos dessa questão da violência urbana, não é? Como, por exemplo, a reforma dos códigos, da lei de execução penal e várias outras, e, no entanto, não acontece.
Uhum. O senhor concorda que, por exemplo, o deputado Beto Albuquerque, ele disse que a mensagem foi um autoelogio, né, e de pouca proposta para 2014. Quer dizer, o Brasil espera mais mudanças, né?
Eu, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos de reformas profundas, verdadeiras revoluções nas instituições, não é? Nas leis, quer dizer, nas políticas públicas. Nós não podemos continuar vivendo nesse mesmo diapasão que nós temos vivido, porque está provado de que o que se faz hoje para enfrentar os problemas nacionais não estão resolvendo. A saúde continua precária, a educação continua precária, a segurança continua precária, e nós precisamos de mudanças efetivas, né? É incrível como muitas vezes os governantes parecem estar distantes da realidade, né? Não conseguem enxergar os verdadeiros problemas, né?
Professor, uma coisa que os parlamentares da oposição especialmente reclamam muito é que o governo tem falado muito em corte e controle de gastos, mas não costuma dar o exemplo. E,
é verdade.
Querem cortar o gasto ali da via que divide o Palácio do Planalto do Congresso para cá, né? Eles citam com frequência dois exemplos. Primeiro, a desoneração, a torta e a direito que se deu para alguns segmentos da economia, que resultou em renúncia fiscal aí da ordem de 80 bilhões de reais. Coincidentemente, é quase o rombo aproximado que se tem aí em relação às contas externas. E, por outro lado, só as despesas diretamente ligadas ao Palácio do Planalto, um aumento de 35%. Na política, o exemplo, às vezes, em qualquer realidade, o exemplo é muito mais forte do que o discurso. Mas, na política, isso ganha um potencial também, né? Porque você vai sempre usar a realidade do outro como um argumento para alcançar o seu desejo.
O exemplo vem de cima, já dizia nossas avós, né?
Aham. Uhum.
Então, veja bem, não há dúvida nenhuma de que constata-se empiricamente um desperdício muito grande, né? A quantidade de obras inacabadas, a quantidade de investimentos que não resultam, a quantidade de prédios públicos, hospitais, escolas, que estão funcionando precariamente, né? E, no entanto, nós temos aí alguns programas governamentais que gastam milhões de reais e não surtem efeito, né? O desperdício, veja bem, o gasto público, ele pode ser encarado de diversas maneiras, né, para buscar eficiência. Agora, duas questões são fundamentais, né? Quer dizer, é a questão do desperdício e a má alocação de recursos, ou seja, a dificuldade na identificação das prioridades corretas. Eu acredito que o Brasil viva, quer dizer, neste momento, uma situação deficiente nesses dois setores. O resultado não é bom, né? Está visto que a saúde pública não atende a população, a educação não atende satisfatoriamente, a segurança pública muito menos. Então, o que é preciso, quando vem a resposta do governo, mais dinheiro, mais gente? Eu acho que não é só isso, né? Quer dizer, nós temos que ter mais eficiência, uhum, não é? Na alocação dos recursos públicos e no gasto dos recursos públicos.
Quer dizer, falta eficiência na gestão, né, professor?
Certamente, de uma maneira generalizada, não é? Quando o governo aparece é para dizer que vai contratar mais gente, que vai alocar mais recursos. Uhum. Não é? Muitas vezes, não é, o problema não é esse, por causa das razões que eu citei anteriormente, porque os recursos continuam sendo mal gastos e os recursos continuam sendo mal alocados. Não é? Então, não resolve. Agora, voltando aí ao comentário inicial, certamente que a resolução desse problema passa, em primeiro lugar, por uma demonstração de austeridade do Poder Executivo. Né? A austeridade da administração pública é um princípio basilar, fundamental. Governo não é festa. Governar não é brincadeira, não é alegria só. Né? Governar implica austeridade, implica em sacrifícios, não é? E a gente não vê isso, infelizmente.
Para concluir, professor José Paulo Peixoto, o senhor acredita que o governo utilizou a urgência constitucional, né, o pedido de urgência, como uma forma de colocar um tampão na votação de projetos que pudessem resultar em mais gastos, e nós já estamos aí com 5 projetos, fora as medidas provisórias, que são 11 na pauta, algumas vencidas, que também trancam a pauta. Então, o governo tem utilizado, né, o trancamento da pauta por meio de urgência constitucional e MPs para evitar essas votações. E o que houve do Congresso é: pode retirar a urgência, pode acordar a votação dessas MPs, que nós não vamos votar a chamada pauta-bomba. O governo parece que não acredita, porque mantém, né, as urgências constitucionais, inclusive para alguns projetos sobre os quais se questiona a necessidade de urgência. O senhor acredita que o governo vai manter esse comportamento ou deve, por ser um ano eleitoral, mostrar alguma sensibilidade, negociar? Ou gato escaldado tem medo de água fria e prefere manter o tampão ali?
Olha, eu acredito que pode acontecer as duas coisas, né? Certamente o governo estará, o Poder Executivo estará mais, vamos dizer assim, sensível, não é, às demandas do Congresso, exatamente pelo que você falou, não é, por se tratar de um ano eleitoral. Um ano eleitoral é um ano atípico, né, na política, porque mudam muitas percepções, mudam as demandas, muda o comportamento, não é? Quer dizer, as instituições se adaptam a essa realidade. E muita coisa ruim acontece, mas pode acontecer muita coisa boa também, não é? Nós temos aí dois eventos paradigmáticos agora nesse ano, que são as eleições presidenciais, governadores, etc., e a Copa do Mundo. Só isto cria um clima diferente na política também, né? Então, eu acredito que o governo estará sensível, sim, ao poder. Porque, veja bem, o poder legislativo, né, quer dizer, ele tem uma força intrínseca muito grande na democracia, né? E o governo sabe disso.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez esse nosso colaborador assíduo aqui, professor João Paulo Peixoto, conversando conosco sobre a mensagem presidencial que dita aí as prioridades e as perspectivas do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Obrigado a vocês, igualmente.